Coisas da Vida Abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a tua vida. Bem-vindo à família.
Nós começamos uma série que demos o título Um Caminho Ainda Mais Excelente. Vocês ouvem bem? Pronto, então assim eu vou... Isto vai correr bem. E esta frase, um caminho ainda mais excelente, ela está escrita em 1 Coríntios capítulo 12, verso 31. Quando o apóstolo Paulo, lá à igreja de Coríntios, eles estavam a falar sobre os dons, e eles queriam ter a melhor parte, etc. Ele fala que na diversidade de dons, ministérios, de operações, ele termina... capítulo 12, a dizer, olha, eu vou-vos falar de um caminho ainda mais excelente. E ele começa o capítulo 13 a falar sobre o amor. Não o amor segundo os homens, não o amor segundo a nossa percepção, mas o amor segundo Jesus. Como ele disse lá em Gálatas, a fé que opera pelo amor. E foi isso que começámos a falar. Porque... quando falamos a palavra amor, muitas definições podem vir à nossa cabeça. Hoje muito se fala sobre amor, o significado do amor, o que é o amor, o que é amar. Mas a nossa proposta é falarmos sobre o amor ou o caminho do amor segundo Jesus Cristo. Segundo os princípios da palavra de Deus. E o primeiro pensamento que falámos há 15 dias atrás foi que o amor ou o caminho do amor, segundo Jesus, começa por removermos esta ideia de amigo e inimigo e abraçarmos a ideia de irmãos e irmãs. Ou seja, nós compreendemos que em Jesus não há espaço para inimizades. Não há espaço para guerras, para divisões. E vimos isso na parábola do bom samaritano. Quem é que se lembra? Hoje eu gostaria de falar outro pensamento. E o pensamento é só este. O caminho do amor segundo Jesus não tem a ver ou não é sobre o que não fazemos, mas é sobre aquilo que nós fazemos. Não é sobre o que não fazemos, é sobre o que nós fazemos. E eu quero começar, antes de ler Mateus, com um ditado popular. Quem é que já ouviu este ditado? Pelo menos em Portugal ele é popular, que é não faças aos outros aquilo... Quem é que sabe o ditado? Vamos lá repetir todos? Vai lá, um, dois, três. Ou seja, não faças aos outros aquilo que não queres que te façam a ti. Só que aí aparece Jesus. E Jesus diz assim, a vida não é não fazer ao outro apenas aquilo que não queres que te façam a ti. A lei do amor, ela vai muito para além disso. E ele diz aqui no Sermão do Monte, eu convido os irmãos a abrir, em Mateus capítulo 7, verso 12. Ele vai para além. Não é sobre não fazer. É sobre fazer. Porque em Mateus 7,12 ele diz assim, portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Jesus não diz, não faças aos outros o que não queres que os outros te façam. Não. Jesus está a dizer assim, olha, não basta não fazer o mal. Isso é o lógico. Isso é o mínimo. Isso é o razoável. Ele disse assim, não praticar determinadas coisas não é suficiente para o caminho do amor, segundo Jesus Cristo. Então, orgulhar-se por não fazer o mal, é como se Jesus estivesse a dizer assim, que é isso? Isso é o razoável. Isso qualquer ser humano normal, ele faz. Porque hoje quando nós dizemos, olha, tu és um seguidor de Jesus. Ah, sim, sim. Então o que é que tu fazes? E a pessoa começa a dizer assim, ah, eu não fumo, eu não roubo, eu não adultero, eu não minto. Parece que nós somos mais conhecidos pelo não. Não isto, não aquilo, contra isto, contra aquilo, do que somos conhecidos por fazer alguma coisa. E aquilo que eu aprendo com Jesus é que o caminho do amor não é não fazer o mal, é praticar o bem. Não é apenas não fazer o mal, não é algo negativo, é algo propositivo, é fazer alguma coisa. E para corroborar esta ideia, nós vamos ler aqui uma parábola que está em Marcos capítulo 10. Eu vou convidar os irmãos a abrir, versículo 17. O caminho do amor, segundo Jesus, não é sobre não fazer o mal, é sobre fazer o bem. Marcos 10, versículo 17. Parábola do jovem rico. Vamos começar por ler até o versículo 20. E diz assim: e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não desfraudarás alguém, honra o teu pai e a tua mãe. E ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isto guardei desde a minha mocidade. Vamos só fazer uma pausa antes de continuarmos a ler. Aqui temos um jovem que chega ao pé de Jesus com a mesma pergunta que aquele doutor da lei, de há 15 dias, na parábola do bom samaritano. E a pergunta é: bom mestre, o que é que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? E temos que voltar a lembrar que na mentalidade dos contemporâneos de Jesus, na mentalidade deste jovem, vida eterna não é a mesma coisa que nós hoje temos como mentalidade. Uma vida para além desta terra e irmos para o céu. Vida eterna para estes contemporâneos de Jesus está mais ligado a Êxodo e Deuteronômio, que tem a ver com uma vida abençoada, ou seja, uma vida de abundância, de saúde, de prosperidade, aqui, ou seja, uma vida com significado. Então o que este homem chega ao pé de Jesus e o que este jovem diz: mestre, olha, como é que eu posso viver uma vida que vale a pena? Como é que eu posso dar significado à minha vida? Porque é como se ele estivesse a dizer assim: parece que há um vazio dentro de mim, parece que há aqui um vazio no meu coração. E convenhamos que ele é um homem religioso, e quando eu digo religioso, no sentido, ele chega ao pé de Jesus, ao contrário daquele doutor da lei que chegou para tentar Jesus, ele não, ele chega e se prostra diante de Jesus, diz que ele se ajoelhou, diz que ele era uma pessoa que ele reconheceu Jesus, então ele adorou Jesus, tanto que a resposta de Jesus responde como? A partir da lei judaica. Ele diz assim: sabes os mandamentos? Né? Não adulteres, não roubes, não mintas, não isto, não aquilo. Tanto que ele diz assim: tudo isso eu faço. Isso é o meu estilo de vida. Isto é a minha vida. É assim que eu vivo. Eu pratico todas essas coisas. Ou seja, aqui temos um jovem que adora a Jesus, que é religioso, e que procura procura uma vida com significado. Procura sentido. Procura preencher um vazio no seu coração. No entanto, ele é alguém que não rouba, não mente, que pratica a lei judaica. Isso me ensina o quê? Que é possível nós virmos à igreja, lermos a Bíblia. É possível nós orarmos. É possível nós participarmos num culto como este, louvor e adoração. É possível nós não mentirmos, não roubarmos, não adulterarmos e ainda assim sentir um vazio no nosso coração. Talvez alguém esteja aqui hoje e possa se identificar um pouco, dizer assim, eu faço tudo isso, mas parece que não há sentido na minha vida. E Jesus vai explicar porquê. Vamos ler então o versículo 21 e 22. Jesus, olhando para ele, o amou. O que é que Jesus fez? O amou. E lhe disse, falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens, dá-o aos pobres e terás tesouro no céu. Vem e segue-me. E ele, pesaroso com esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Eu quero chamar a vossa atenção, foi aqui para o que diz, falta-te uma coisa, não é? Vai, vende tudo. Ou seja, eu tenho uma sugestão para ti. Jesus, quando diz que o amou, Jesus percebeu o porquê do vazio do seu coração. Por isso o amou. Ele diz, falta-te uma coisa. E a coisa que te falta, aquilo que eu vou te dar, o conselho que eu te vou dar, não é mais um não. Não mentir, não roubar, não isto, não aquilo. Não, é uma ação propositiva. Olha, vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres, vem e segue-me. E diz que ele ficou, porque possuía muitas propriedades. Mas continua a história, vamos ler o versículo 23 e 24. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, quão difícil... Dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiravam destas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse, filhos, quão difícil é para aqueles que confiam nas riquezas entrar no reino dos céus. Pausa. Porquê que os discípulos ficaram admirados? Porque Jesus diz assim, quem tem dinheiro, por outras palavras, dificilmente entrará no reino dos céus. E os discípulos ficaram confusos, perplexos. Porquê? Porque na mentalidade dos contemporâneos de Jesus, na imaginação destas pessoas, pessoas abastadas financeiramente são pessoas abençoadas por Deus. Porquê? Por causa de Deuteronômio capítulo 28. Ou seja, se tu me obedeceres, não é? E depois diz todo aquele rolo, abençoado serás na cidade, abençoado serás no campo, bendito o teu cesto, a tua amassadeira, etc, etc, etc. Ou seja, no imaginário, na Bíblia que este povo lê, o Novo Testamento, ali os primeiros evangelhos, a Bíblia que eles leem é a Torá, não é? É a lei e os profetas. E eles ficaram confusos, porquê? Porque na cabeça deles, há alguém que tem dinheiro, há alguém que é abençoado financeiramente, é alguém que Deus pôs a mão, é alguém que Deus abençoou, é alguém que Deus assim, aqui está um servo fiel e ele é abençoado. E agora, Jesus está a dizer assim, como é que Jesus diz assim, de repente, aquele que nós achamos que é abençoado por Deus, é aquele que é até um religioso, é aquele que adorou Jesus, e agora para Jesus é alguém que tem um coração duro e que dificilmente experimentará o reino de Deus. Eles ficaram confusos. Porque isto não bate na nossa cabeça. Aquilo que a gente aprendeu, a maneira como a gente vê, o que Jesus está a dizer, não bate certo. Mas Jesus quando continua. Vamos ler o versículo 25. Até ao 27. É mais fácil. Espera aí, eu li o 22 e 23, não é? Qual é que falta? O 24 diz, os discípulos se admiraram destas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino dos céus. Versículo 20, 25. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. E eles se admiraram ainda mais, dizendo entre si, quem poderá salvar? Jesus, porém, olhando para eles, disse, para os homens é impossível, mas para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. É óbvio que Jesus aqui não está a falar sobre dinheiro, para mim. Porque, primeiro, se continuarmos a ler o contexto, os discípulos estavam a dizer, Senhor, mas nós largámos tudo. Eles já estavam a ver que também eles já não chegavam lá. E ele disse, não, mas não há quem tenha largado pai ou campos, isto, aquilo ou outro, que não receba já neste tempo 100 vezes tanto. Não creio que o assunto aqui seja dinheiro. Em segundo lugar, porque se o problema é dinheiro, esta mesma palavra tinha sido dita a muitos outros. E não vemos Jesus a dizer a toda a gente, vendo tudo quanto tem, dá aos pobres, vem e segue-me. Só vemos aqui. Até porque se todos nós fizéssemos isso, não estávamos aqui hoje. Certo? Então vamos lá pôr o dinheiro de lado. Pode ser ou não? Diga ao irmão lá, estás mais à vontade? Estou a brincar. Aqui temos um religioso, abençoado, cumpridor da lei, ajoelhado aos pés de Jesus, porém, ele tem um vazio no seu coração. Ele tem há algo aqui dentro que não o completa, que não o realiza. Aqui, apesar dele cumprir a lei, dele não roubar, não mentir, ele não encontra esse preenchimento. E temos Jesus a comparar este jovem rico com um camelo. Digo, irmão, lá, não lhe está a chamar camelo. Porque também a nossa mentalidade hoje é diferente. Ou seja, o camelo, ele está a dizer, o que Jesus está a dizer é que este jovem está para o reino de Deus, assim como um camelo está para o buraco de uma agulha. E porquê? O camelo era um animal muito popular naquela altura. E fazendo assim uma pesquisa pelo Google, que é a coisa mais simples que nós podemos fazer hoje, nós percebemos que, por exemplo, um camelo tem a capacidade de beber 140 litros de água em 15 minutos ou um pouco menos. Entre 13 a 15 minutos, o camelo tem a capacidade de armazenar, de beber, de acumular 140 litros. D'água. E por causa da fisiologia do camelo, né, ele consegue armazenar essa água em si, dentro dele, né, ele tem a capacidade de fazer o quê? Longas viagens sem precisar de ninguém. Sem precisar de paragens, sem precisar de ninguém, sem precisar de se reabastecer. Ou seja, o camelo é como essa pessoa rica. O camelo é. Qual é o assunto aqui? Autossuficiência, indiferença e arrogância. O que Jesus está aqui a dizer é, na tua experiência de vida, na tua experiência religiosa, tu tens tanta capacidade para acumulares, que até te orgulhas disso. Não é? Porque quando nós não roubamos, não mentimos, eu não sou corrupto, eu não roubo milhões, nós até nos orgulhamos por não ser como os outros, nós somos melhor que os outros. Temos tanta capacidade por causa da nossa religião que o orgulho até faz parte de nós. E mais, sem nos percebermos, nós começamos a fechar em nós mesmos e nós nos fechamos para a única coisa que pode trazer significado para a nossa vida, que é abrir-nos para o outro. Nós fechamos em nós mesmos. Ou seja, a espiritualidade do camelo é uma espiritualidade de autossuficiência e que fica satisfeito por apenas não fazer o mal. É esta visão de acumular para si. É esta visão de viver centrado em nós. E nós podemos fazer da religião de Jesus isso mesmo. E eu já vivi assim. Eu já vivi assim muitos anos. Em que eu olhava para a Bíblia e eu vou falar coisas que nós devemos continuar a fazer, mas com uma atitude diferente. Eu olhava para a Bíblia como um livro para eu me abastecer, para eu me reabastecer. E até a Bíblia, nós precisamos nos fortalecer. Nós precisamos, é como assim, como se calhar coloca o telemóvel a carregar. Nós precisamos nos carregar. A palavra de Deus nos carrega. O louvor nos carrega. A gente vem à igreja, mas sem nos aperceber, é tudo sobre nós. É tudo. Eu leio a Bíblia para quê? Para eu estar forte. Eu leio a Bíblia para quê? Para eu acumular, para que Deus me abençoe. Até eu perdoo. Eu aprendi que se devia perdoar, porque se eu não perdoar, e é bíblico, eu fico privado da graça de Deus. Então, porque eu quero graça de Deus, porque eu quero bênção de Deus, porque eu quero acumular, porque eu quero ser abençoado, então é melhor eu perdoar. Não é que eu mereça, mas eu tenho que perdoar. Eu tenho que semear, porque eu vou colher aquilo que eu semear. Então eu tenho que semear coisas boas. Ou seja, aparentemente eu estou a fazer uma série de coisas, mas eu estou fechado em mim mesmo. O alvo sou eu. Eu crescer, eu ser abençoado, eu passar por esta vida sem necessitar de ninguém e por fim ainda me orgulho que eu não sou como o outro que rouba, eu não sou como aquele sem abrigo que está ali, olha, não trabalha, não come e não sou como eu sou muito melhor do que os outros. Obrigado por vosso entusiasmo. E o resultado disso é uma vida vazia. O resultado disso é uma vida egoísta, é uma vida egocêntrica. A vida é sobre abrir-se para o outro e não sobre acumular para nós mesmos. Não estamos a falar em não ler, como é lógico, não estamos a falar em não orar, não estamos a falar nada disso. Mas nós podemos viver um cristianismo centrado em nós mesmos. Podemos viver um cristianismo fechados em nós mesmos. Tipo um gueto. Nós fazemos a nossa própria cultura. Nós nos desviamos deste mundo. Até porque este mundo é o mundo do mal. Este mundo é o mundo da podridão. Este mundo é o mundo que eu não quero nada com ele. Então eu vou viver aqui à parte. E eu tenho esta mentalidade do camelo, de que é de acumular para mim. Nós somos autossuficientes. Nós não precisamos de ninguém, nem de nada. Nós fazemos a nossa peregrinação nesta terra só com Jesus. Então eu tenho para mim que Jesus, ele está aqui a dizer, não fazer o mal é o mínimo de qualquer ser humano. Eu vou repetir. Não fazer o mal é o mínimo de qualquer ser humano. Nós não precisamos de Jesus para não fazer o mal. Nós não precisamos de Jesus para não roubar. Sim ou não? Nós não precisamos de Jesus para não oprimir o outro. Nós não precisamos de Jesus para não gozar com o outro. O que Jesus está a dizer, isso é o razoável. Para não fazer o mal, basta a razoabilidade e a sensibilidade humana. Agora Jesus aparece e diz o texto que o amou. Jesus olhou para ele com amor. Porque o que Jesus está a dizer, olha, o mal da vida é não perceber que estás a viver uma vida só para ti mesmo. O mal da vida é nós às vezes não percebemos que estamos a viver uma vida fechados em nós mesmos. Então queres uma vida com significado? Queres uma vida com sentido? Queres preencher o vazio da tua vida? Sai dentro de ti. Sai cá para fora. Sai cá para fora. E não é apenas vende tudo e dá aos pobres, como, por exemplo, apenas uma obra social. Só para ficar bem, só para pôrmos no Instagram, só para pôrmos, sei lá, nas redes sociais, estamos a fazer uma boa obra. Não. Sai cá para fora. Não vivas com a mentalidade do camelo. Não vivas com a mentalidade do acumular. E acumular não é só dinheiro, é acumular, inclusive, orgulho para dizer que nós não somos como aqueles, somos bem melhor que eles. Então a vida não é sobre o que eu não faço. A vida não é sobre com eu não roubo, Eu não minto, eu não faço isto, eu não faço aquilo. Não, não, sai para fora. Deixa de viver apenas só para ti. Deixa de vivermos com esta mentalidade que eu preciso, eu quero, eu tenho, eu isto, eu aquilo. Então eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, eu vou à igreja, eu vou viver a minha espiritualidade, mas com um único propósito, ser abençoado. Eu não preciso de ninguém, eu só preciso de Jesus. Eu quero ir para o céu, etc. Ele diz, abandona essa ideia. Porque não fazer o que o outro fez, isso é o mínimo. Isso é o mínimo. Eu disse assim, olha, o caminho de Jesus não é teoria. O caminho de Jesus é uma missão. Tanto que ele diz lá em Efésios capítulo 2, vamos ler Efésios 2 verso 10, ele diz assim, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que eu andasse, para que andássemos nelas. Deus preparou para que nós andássemos nelas. Nós sabemos que as obras não salvam. Mas nós não vamos fazer obras para ser salvos. A salvação, ela vem pela fé em Jesus Cristo. Mas agora que eu sou salvo, agora que eu sigo a Jesus, o meu exemplo é Jesus. Então a atitude não é, eu pelo menos eu não adulterei. Eu pelo menos eu não menti. Olha, estava ali aquele mendigo ali à porta. Eu pelo menos não o tratei mal. Não é sobre isso. Nós ficamos muito satisfeitos e muito orgulhosos por não fazer o mal. Mas isso é o óbvio. Isso é o que o ser humano, qualquer ser humano com o juízo no seu lugar faz. O problema é que um dia, o grupo pode vir, alguém acreditou que amar era não fazer aos outros aquilo que não gostaríamos que fizesse a nós. E Jesus disse, não. Não acredites nisso. Vamos muito mais além. Amar é fazer aos outros aquilo que gostaria que os outros me fizessem a mim. Amar é fazer ao outro o que tu gostarias que fosse feito a ti. É se eu estivesse no lugar do outro. Vamos dar um exemplo prático. Imagino que a Viviana chegava lá ao meu prédio, alugava uma casa ali. E depois de eu a conhecer, eu percebo que ela está sozinha, com uma filha, com a família, está lá fora, está lá longe, etc. E ela não conhece ninguém. Está num país diferente, num lugar diferente. Amar não é ser indiferente. Aí eu não lhe faço mal. Não, Jesus disse, vai para além disso, meu amigo. Amar é olhar para essa pessoa e dizer, bem, se eu tivesse a viver a história daquela pessoa, o que é que eu gostaria que me fizessem a mim? Se calhar gostaria de ser acolhido. Se calhar gostaria de não ser julgado. Uma moça sozinha, o que é que está aqui a fazer? O que é que ela quer? Não sei. O que é que vocês acham? Se calhar gostaria de perceber que apesar da família estar longe, que alguém olhou para mim e me acolheu como família. E me abraçou. E me amou. E tornou a minha vida um pouco mais fácil. É isso que Jesus está a falar. Não fazer o mal não é suficiente. Que nós possamos ficar incomodados com esta mentalidade. Eu pelo menos não roubo. Que indiferença. Que igreja. Que cristianismo. Eu pelo menos eu não cometi nenhum aborto. Que coisa. Quem vai acolher quem cometeu? Quem vai acolher a história de alguém que foi abusada e que, etc. Quem vai abraçar? quem vai acolher. Sim, é mais fácil nós julgarmos. Ah, é uma moça sozinha com um filho, ou seja o que for. Jesus está a dizer, não, esse não é o caminho. O caminho do amor, segundo Jesus, não é segundo o que nós podemos pensar, é segundo Jesus. O cristianismo verdadeiro, a fé em Jesus, não é uma informação, é uma ação. Por isso é que Tiago diz que a fé sem obras é morta. E a obra da fé não é o que nós não fazemos. Eu não roubo, eu não minto, eu não fiz sexo antes do casamento, eu não fiz isto, eu não fiz aquilo. Não, isso não é não fazer. Não fazer é o razoável. Não fazer é o que Jesus chama, isso é o normal. Isso é o que é suposto. Vamos orgulhar de quê? Orgulhar de não roubar. Orgulhar de não fazer isto ou aquilo. Não matar. O que é que não é razoável? O que não é razoável é, por exemplo, amar o inimigo. Isso vai para além do razoável. O que é que não é do razoável? O que não é razoável é nós sairmos do nosso conforto, da nossa espiritualidade fechada em nós mesmos. Eu estou a meditar, eu estou a orar, aleluia, aleluia, glória a Deus. Eu sinto-me forte, mas sinto-me forte para quê? Para fazer o culto? Para falar para aqueles que conhecem a minha linguagem, que me amam, que eu os amo. Eu abençoo a ti, tu abençoas a mim, nós somos o clube dos abençoados. Não, ele diz, sai do conforto, sai do razoável, sai do normal. Ou seja, doa, sacrifica por amor. E isso é o que é sobrenatural. Eu vou terminar dizendo isto. Ouvi um homem de Deus dizer que Jesus era tão divino, tão divino, tão divino, que ele era humano. Chegámos ao ponto de ser preciso dizer isso, infelizmente, porque às vezes em nome de Deus nós somos desumanos. É olhar para o nosso mundo, olhar para a nossa televisão, em nome de Deus nós matamos, em nome de Deus nós expulsamos, em nome de Deus nós fazemos as maiores barbaridades deste mundo. Convictos estamos a servir a Deus. O apóstolo Paulo fez isso, o Saulo, quando apenas conhecia só a lei e era um fariseu, mas quando ele teve um encontro com Jesus, Atos 9, a caminho de Damasco, tudo isso mudou. Por isso o caminho do amor que nós estamos a tentar trilhar é segundo Jesus. Como é que Jesus agiria? Como é que Jesus faria? Como é que Jesus falaria? Será que Jesus abraçaria ou expulsaria? Como é que Jesus fazia? Esse é o desafio para todos nós. Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia. O primeiro pensamento é abandonar esta ideia de amigos e inimigos e abraçar a ideia de irmãos e irmãs. O segundo pensamento é o caminho de Jesus não basta não fazer o mal, é praticar o bem, é fazer aos outros aquilo que eu gostaria que fizesse. Sabe qual é a minha oração? Não me leve a mal, mas é aquilo que está no meu coração. Que Deus tire as vendas da religiosidade dos nossos olhos. E precisamos ver como Jesus. Sabe que nós podemos estar numa empresa, com as vendas da religiosidade e dizer: ah, isto aqui é tudo demoníaco, isto aqui, eu estou aqui num antro de demónios, Deus não quer um filho de Deus aqui e tal. Isto é as vendas da religião. Mas quando Deus nos tira as vendas da religião e nós possamos olhar como Jesus, nós possamos ver, sim, isto está errado, sim, isto não é a vontade de Deus, este sofrimento, sim, essa decisão não é a vontade de Deus, mas está a levar aquela pessoa para a destruição, e que eu possa ser aquele que ilumina, que a minha boca possa dar as palavras de Deus, que abraça, que acolhe, que cuida, que minimiza um pouco o sofrimento de outra pessoa ao meu lado. É isso que eu aprendo com Jesus. Vamos orar. Fecha os teus olhos. Senhor, ajuda-nos ao sair daqui e ao vivermos a vida. Ajuda-nos a ver como tu vês. Não com as vendas da religião, sempre prontos a criticar, a condenar, a amaldiçoar e a nos orgulhar porque nós não fazemos o que outros estão a fazer. Eu não quero viver com esta mentalidade de autossuficiência. Eu não preciso de ninguém, que eu sou melhor que os outros. Espiritualidade do camelo, do acumular, para mim é suficiente para passar por esta vida, só eu e Deus. Que eu possa me abrir para os outros e em cada pessoa eu possa ver uma oportunidade de revelar Cristo, revelar o amor de Cristo, revelar a misericórdia de Jesus, o amor de Jesus, a presença de Jesus. Então ajuda-me a ver como tu vês. A ver o que tu vês e que a mesma compaixão que estava em Jesus. Por isso a palavra de Deus diz não poucas vezes que Deus se movia por íntima compaixão, que nós possamos nos mover por compaixão. E quando olhamos, nos conseguir colocar na pele do outro e pensar: o que é que eu gostaria que fosse feito? O que é que eu gostaria que fosse feito? E dar um passo nessa direção e fazer. Faz a tua oração agora mesmo. Espírito Santo, move neste lugar. Espírito Santo, move neste lugar. Espírito Santo, move neste lugar. Que os nossos corações sejam constrangidos com o teu amor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Começa a orar, começa a orar, começa a clamar a Deus: Senhor, o que é que tu queres de mim hoje? O que é que tu queres de mim hoje? Quem está ao meu redor? Quem está ao meu redor? Que eu possa sair do meu conforto, que eu possa sair da minha agenda, que eu possa sair da minha religião e possa dar um passo na direção dessa pessoa. De uma forma simples, de uma forma natural, mas que o sobrenatural aconteça através dessa minha ação, em nome de Jesus. Vamos orar e vamos adorar ao Senhor.